frio permanece, mesmo com a presença do sol aparecendo, né, por aqui, por todo o estado. Mesmo com sol, as temperaturas não devem passar da faixa dos 14 graus aqui na nossa região. Não tem ventos fortes, mas os ventos são bastante gelados, também trazem aquele ar muito gelado, são ventos do quadrante sul. Amanhã, terça-feira, o dia começa bastante frio, tem previsão de geadas em todas as nossas áreas por aqui. Temperaturas que podem oscilar entre 1 e 3 graus. Em alguns pontos, assim, mais elevados e de baixada, alguns prognósticos indicam até temperaturas negativas aqui pelos arredores. Ao longo da tarde, a máxima deve oscilar. As máximas devem oscilar entre 13 e 15 graus. E aí, na quarta-feira, a tendência é de que, aos pouquinhos, o frio vai perdendo intensidade. Ainda faz frio, sim, na quarta-feira, mas já perde intensidade. Pela manhã, por exemplo, as mínimas já podem oscilar entre 4 e 6 graus. Condição de geada já é muito mais isolada. E à tarde, as temperaturas por aqui podem chegar aos 18 graus. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia. Boa semana para ti. 9h30, 8 graus. No temática tem o doutor Eric Xavier, especialista em nariz, ouvido e garganta, doutora Xana Mesomo, fonoaudióloga, atendimentos via convênios e particulares, junto à clínica da Tamed, quinto andar do Hospital Cristo Redentor. Agendas e mais informações pelo fixo, que é o 3342-1565, ou via WhatsApp, que é o 999530118. Supermercado Longo, mais uma semana para quem realmente não abre mão da qualidade e procedência. Supermercado Longo, são três lojas bem pertinho de você. HCR Clinic, nossa missão por aqui é cuidar das pessoas com muito amor, com muita tecnologia e principalmente com muita responsabilidade. HCR Clinic, Centro de Medicina Humanizada. Em Marau, estamos na Avenida Júlio Borella, 2307, fone 3342-9435. Frei Sidmar Prece está com a gente nesta super manhã de segunda-feira para falarmos da sua ordenação que acontece em Marau no próximo sábado, dia 20 de junho. Com certeza um evento muito aguardado, porque já faz algum tempo, né, que Marau não ordena filhos seus para o sacerdócio. Frei Sidmar, bom dia, bem-vindo aqui, paz e bem, santa alegria.
Bom dia, paz e bem, santa alegria.
Bom, você é marauense de Santo Agostinho.
Isso, sou aqui de Marau, lá então do interior, né, onde eu me nasci, me criei e saí de lá para ir para o seminário. Fiquei todo o tempo então lá, desde criança, na comunidade de Santo Agostinho, lá o meu berço.
Meu berço. É, Frei Sidmar, e o despertar da vocação ao sacerdócio, à vida religiosa, surgiu quando, como, de que forma? Conta pra gente um pouquinho da sua caminhada aí.
Então, o despertar, né, graças à família muito religiosa, enfim, e costume, enfim, de rezarmos o terço em casa, isso foi motivando, despertando, né? E fiz a catequese lá na minha comunidade, os primeiros passos na fé, né, cristã, tudo lá na comunidade de Santo Agostinho. O que eu gostava era daí, nós tínhamos e tem ainda, é uma missa por mês lá na comunidade, né? E eu gostava de ir na missa e ver o padre, né? Então, para mim, isso era muito especial e significativo, né? Então, essa era a minha motivação que me chamou a atenção, né? A figura de ser padre, né? Isso quando de criança e bem pequenininho ainda, né? E eu tive um contato com um frei, mas eu ali, entre acho que os 8 anos por ali. E aí ele me convidou para um encontro de animação vocacional, né? Mas naquela época, pequeno, e aí não tive muita coragem e achei melhor, não achei muito boa a ideia de ficar fora um final de semana de casa, e não tive coragem na época. Mas aí que ficou, né? Essa pergunta ficou no meu coração e por naquela época ter dito não no momento, né? A pergunta voltou com mais força, mais insistência, né? Então, depois ali, quando eu já estava no ensino médio, né? Eu estudei, iniciei lá no interior, a escola, né? Era aquela escola que as quatro séries, até a quarta série, todo mundo na mesma sala, né? E depois, então, eu vim pro Charuas, e do Charuas, como não tem ensino médio, ali eu fui pro IESTA, né? Então, ali no IESTA, a gente também começou a pensar, né, o que que... E um dia eu tive coragem e vim ali aqui no convento, né, que era dos freis até tempo atrás, pedi como é que fazia para ser padre, né? Então, essa foi, não sei, né, que tirei tanta coragem, mas vim ali. Sim. E, né, então, foi muito bem atendido, acolhido, né, pelos freis que aqui estavam naquela época, isso no ano de 2010 já, daí, né? Então, eu já estava com 18 anos ali, né?
Aquela primeira... proposta, primeira pergunta, com certeza ficou mexendo contigo ao longo da caminhada.
Isso que foi o que me motivou para vir até ali no convento e para saber mais como é que era, né? Como é que era a vida dos freis, enfim, de ser padre, né? O que me chamava tanto atenção, né? Então isso que me despertou a curiosidade em ir atrás novamente, né? O que tinha deixado lá guardadinho, né? Então, tive a coragem, né? Então, nesse ano ali de 2010, o que eu fazia, né? Eu vinha ali, passava o final de semana no convento, depois da aula, vinha ali, na segunda ia para aula, depois voltava para casa. Como era lá no interior também, o transporte, enfim, para vir, né? Então, isso facilitava, ficava aí no convento para conhecer, né, a vida dos freis, como é que faziam, como é que viviam aí, né? Eu achava o máximo ir com o padre para as comunidades à missa, né? Então eu ia junto nos finais de semana ali. Então foi praticamente quase um ano ali de acompanhamento, assim, né? E aí até um dia com o frei, era o frei Sérgio, na época que acompanhava os vocacionados, né? Ele disse, tá, mas então... Tu quer? Eu disse, na hora, sim, vamos lá, disse, então ano que vem você vai ingressar, então isso para iniciar, né, a caminhada vocacional no seminário, já. Isso foi, eu entrei no ano de 2011, comecei a minha caminhada vocacional lá em Flores da Cunha, no seminário lá dos freis, então, lá que dei o meu primeiro passo, então, assim, já como seminarista, né.
E depois de Flores da Cunha?
Depois do Flores da Cunha, lá era o postulantado. Na minha época tinha duas etapas do postulantado, essa etapa da formação assim chamada, né? Então eu fui para Cuiabá no ano de 2012, né? Então, particular, também quase um ano fiquei lá nessa etapa da formação. E aí depois de Cuiabá eu voltei aqui para Amaral, né? Era o ano do noviciado, né? Onde a gente recebe o hábito franciscano, o cordão, né? Então eu fiz os meus primeiros votos aqui em Amaral no dia 4 de outubro de 2013, né? Então, foi os meus primeiros votos aí como já frei, pós-noviço, né? Então, professei os meus primeiros votos nesse dia. E depois de Amaral, então, continuei como estudante, como frei pós-noviço, né? Seguindo a caminhada formativa. Aí eu fui para Santa Maria, lá fiquei 4 anos, era o tempo da duração lá da faculdade de filosofia, né? Então, permaneci lá Santa Maria por 4 anos. Depois de Santa Maria, então, iniciei os estudos da teologia, né? Então, morei 2 anos em Canoas, morávamos em Canoas e estudávamos em Porto Alegre. Então, no ano de 2020, eu pedi os votos perpétuos, né? Os votos perpétuos é o nosso sim definitivo para a vida de frade, né? Então, eu fiz lá em Garibaldi, em março de 2020, lá na paróquia São Pedro de Garibaldi. Naquele ano nós tínhamos a assembleia da província, então decidi fazer na assembleia, né? Então com todos os frades, enfim, familiares. E aí fui transferido para depois Porto Alegre, né? Quando já tinha os votos perpétuos, então morava bem lá no lado, onde a gente estudava teologia. Então 4 anos também, né? A duração do tempo da teologia. E depois, então... Como sempre, meu desejo foi a ordenação, então, conversando com provinciais, depois da teologia, vai para uma paróquia também, para começar a ver como é que é, depois dos estudos, colocar em prática, né? Começar a colocar em prática o que ser, né? Então, fui para Lagoa Vermelha. Então, lá fiquei alguns meses, nesse ano de 2022, em Lagoa Vermelha, e depois, nesse ano, também me ausentei bastante da fraternidade na vida da província por acompanhar, né, um pouco a família, questões de saúde, né? Então, também tive essa missão ali no meio da caminhada, né, vocacional. No ano de 2023 fui transferido para Marau, né, eu fiquei então duas passagens aqui por Marau, vivi na fraternidade aqui com os freis, nesse ano de 2023 também por estar próximo, né, à família, né, dar mais uma atenção maior. E no ano de 2024, então, eu fui transferido lá para Garibaldi, né? Então, lá eu estou até hoje, né, na fraternidade de Garibaldi, e atuando na paróquia, né? Atuando na pastoral lá da paróquia São Pedro de Garibaldi. Que lá, então, onde, dezembro passado, dia 7 de dezembro, fui ordenado diácono, lá em Garibaldi, na paróquia São Pedro. Então, lá naquela igreja lá de Garibaldi, tive duas bênçãos, né? Os votos perpétuos e o diaconato, né? Então, a gente faz o diaconato transitório, que é 6 meses, né? E agora, então, está chegando, né? Próximo já, com uma semana praticamente, da minha ordenação. Então, por que, né, fazer aqui em Marau, né? Primeiro porque eu sou daqui, né? Natural daqui. E eu vim aqui, né? Bati na porta ali do convento, né? Pedi como é que fazia para ser padre. Então, nada melhor como fechar aqui em Marau, né? E a primeira missa, então, lá no domingo, depois no dia seguinte da ordenação, né, em Santo Agostinho, porque ali foi o início da minha caminhada de fé, meus primeiros passos, né, na fé cristã. Então, nada melhor como fechar esse ciclo, né, onde a gente nasceu, onde a gente tem as nossas raízes, né.
Muito bem, nesta manhã aqui na temática, conversando com o Frei Sidmar Prece, ordenação do próximo sábado em Marau, Matriz Cristo Reis, que hora...
18 horas, né? Horário da missa tradicional do sábado, né?
E domingo, que hora, lá em Santo Agostinho?
10:30 a missa, então.
Primeira missa.
Primeira missa lá na comunidade.
Bom, pós-ordenação, segue em Garibaldi sua missão ou não?
Isso, esse ano daí segue, sigo em Garibaldi, né? Aguardando a decisão depois dos superiores, mas esse ano tudo como está, né?
Bom, certamente feliz pela escolha, Frei Sidmar.
Sim, com certeza, é uma alegria chegar, né, nesse dia tão esperado, né, há anos, né, quando a gente entra no seminário, a gente olha lá na frente esperando esse dia. Então, com certeza, muito feliz, muito contente por retornar aqui em Marau, né, com a minha ordenação de padre. Então, sim, com certeza, é uma alegria e... imensa, né? Não tem nem como explicar com palavras nesse momento.
Eu vejo e percebo de que cada um que se ordena sacerdote escolhe uma mensagem bíblica. Qual é a sua mensagem bíblica escolhida para essa sua ordenação, hein?
Então, o meu lema, não fostes vós, mas eu vos escolhi. Então, esse é o meu lema de ordenação de padre.
Isso representa tudo na sua caminhada?
Isso, né? O chamado também a gente não consegue explicar em palavras, né? Mas certamente, né, é o que mexe, aquilo lá que mexe no coração da gente, que pulsa lá dentro e que a gente, de um modo ou outro, vai atrás em busca, né, disso que lá dentro dá força pra gente seguir em frente na caminhada, né?
Eu sei que na sua caminhada há os votos a serem seguidos, né? Mas além de obedecer, né, a ordem capuchinha aí, algum desejo na sua caminhada religiosa daqui para frente, depois?
Agora, logo após a ordenação, sim, o meu desejo é trabalhar numa paróquia, né? Então, como é que vamos dizer, recém-ordenado, então também aquilo que a gente
pensa... Assumir o desafio.
Isso, assumir o desafio, né? Então, atuar na pastoral, acho que como recém-ordenado, sim, vai ser muito bom e é um desejo que eu tenho, né? Então, depois agora esses 6 meses até o fim do ano, né? Que geralmente as transferências, a nova missão é sempre na troca de ano, né? Mas gostaria, sim, de atuar numa paróquia na pastoral, né? Que é o que me move, né? Estar perto daquilo que a gente está esperando em realizar há tanto tempo, né?
Bom, a lei do Frei Sidmar, alguém mais que é religioso na família Prece?
Então, eu tenho aqui de Marau o Frei Chico Prece, né? Francisco Prece, ali do Cachoeirão, né? Ele é meu segundo primo, né? Então, ele também, ele é religioso, frei, irmão, né, capuchinho, daqui de Marau também, né?
Hoje, atuando em?
Em Vacaria.
Vacaria.
Em Vacaria. Uhum. E também tem um padre, daí que ele não é religioso, ele é diocesano, né? É, ali da comunidade de Vila Maria, linha 24, Sagrada Família, então, o Claudir Prece, né? Então, ele já, nós fomos um dia conversando com ele também, né? Que eu não sabia muito bem ainda o grau nosso de parentesco. Ele disse, não, nós somos terceiros primos, né? Então, tenho esses dois parentes na família também, né? Que um padre e um irmão capuchinho, né? Da nossa província, que também estão, deram o seu sim e atenderam o seu chamado, né?
Bom, eu sei que a cada dia que passa há um apelo por mais vocações religiosas, inclusive também para o sacerdote. Você, com sua experiência, o que diria para o jovem de hoje, que tem aí, de repente, lá no coraçãozinho, uma sementinha plantada, mas está quietinha ainda? Sabemos também da importância das vocações adultas hoje, né? Crescendo bastante também.
Então, para o jovem também, para quem, às vezes, já, como eu também, né? Entrei já tinha 19 anos no seminário.
Chamada vocação adulta.
Isso, então que vá atrás, né? Eu também, no primeiro momento, né? Pensei um pouco, refleti um pouco, mas aquilo voltou, né? Então, o que eu deixo como mensagem, né? Não desista do seu sonho. Vá atrás, né? Porque a gente não pode largar o nosso sonho assim por nada, né? Temos que agarrá-lo com as duas mãos e ir até onde a gente pode, né? Porque de repente, depois, né, lá na frente, a vida vai nos cobrar, né? Por que que a gente não foi em busca, né, do nosso sonho? Então, o que eu deixo é vá atrás do seu sonho. Quem às vezes ali está pensando, né? Pensando, então vá atrás, né?
Frei Sidmar Prece, te desejo de coração uma feliz caminhada e que você possa realmente cumprir, né, o que na ordenação vai pedir também a Deus, essa proteção toda. E boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigado mesmo e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Faltando 13 para as 10, 8 graus, o Temática volta na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu